Próximo item que a Mishnah nos diz das aquisições da Torá, Yishuv Hadat. Yishuv Hadat, tradução da expressão, quer dizer com tranquilidade, quando você está com a cabeça calma. Nós já vimos isso no primeiro capítulo, primeira Mishnah da ética dos pais. Que as pessoas da grande assembleia diziam algumas coisas, entre elas, Revu Metunim Badin. Sejam cautelosos no julgamento. Ou seja, não dá resposta rápido. Primeiro verifica, senta, como se diz em hebraico, que é essa expressão usada aqui, Yishuv Hadat, com tranquilidade. Senta, analisa aquilo que está sendo dito, e aí você dá uma resposta. Isso vale de uma forma geral para qualquer estudo de Torá. Você está estudando Torá, não chegue à conclusão assim, rápido, repentino. Para pensar, analisa com calma, e aí você vai chegar à conclusão correta. E muito mais ainda, quando alguém vem perguntar algo, seja um amigo, seja um aluno, alguém me perguntar alguma coisa, não responda rápido. Por quê? Porque respondendo rápido a pessoa tem grandes chances de erro. Para, pensa, analisa, pensa exatamente qual a resposta. Depois você deu uma pensada, aí sim você pode responder aquela pergunta. Yishuv Hadat também significa que a cabeça está tranquila. Quer dizer que a pessoa está naquele momento totalmente focado naquele estudo. E não que ele está agora pensando em um monte de outras preocupações. Tem que passar ainda no banco, tem que fazer compras, tem que ir na casa do amigo. Está pensando em mil coisas, ele não consegue se concentrar. Então se concentre. Yishuv Hadat, com essa tranquilidade, com o assunto totalmente focado. Também, a palavra Yishuv, a tradução literal de Yishuv, é de morar. Em Israel, os assentamentos, as cidadezinhas pequenas, são chamadas de Yishuvim. Então, Yishuv também significa aqui uma pessoa do Yishuv. É uma expressão em hebraico, tá, né? Damina Yishuv, ou seja, quer dizer que é uma pessoa que está ligada com as demais. Ele não é um sujeito que vive no mundo da lua. Ou seja, que ele sabe o que está se passando, ele entende do que se passa, ele entende e conhece os caminhos da vida, os caminhos do mundo. Como é chamado de Derech Eretz também. Ele eventualmente conhece sobre o comércio, ou até ele trabalha, ele conhece as atualidades, ele está por dentro do que está acontecendo para poder estudar direito e compreender o que se passa no momento que ele está vivendo. Então, ele está estudando Torá e essa Torá tem a ver, obviamente, com a tua vida cotidiana, então você tem que saber o que se passa, você tem que entender as coisas. Em seguida, a Mishnah passa para mais uns itens. A Mishnah diz, Bemikra uv Mishnah. A Torá é adquirida com Mikra e com Mishnah. O que significa? Mikra são os escritos. Os escritos se referem ao Tanakh, os 24 livros sagrados da Torá, que vão desde o Chumash, Bereishit, e depois os demais Humashim, depois os profetas, e depois os escritos, as Megilot, crônicas, e assim por diante, todos os livros que estão na Torá, Teilim, Salmos, inclusive, todos os livros fazem parte dos 24 livros sagrados. Isso é Mikra. E temos a Mishnah. Na Mishnah são os 6 tomos grandes que foram compilados pelo Rabbi Yehuda Hanassi. Já falamos algumas vezes especificamente sobre esse assunto, que contém toda a Torá oral que foi passada de geração em geração até chegar na vida nascer, e lá, por motivos de perseguições, etc., como nós já vimos, ele compilou isso para ser escrito num livro. E ali nós temos basicamente as leis, os detalhes das mitzvot, as leis das mitzvot. E a pessoa deve estudar as duas coisas, para que a pessoa possa ter uma visão da Torá, para que a pessoa possa compreender a Torá. Ele precisa ter conhecimento de Mikra e de Mishnah, ou seja, da Torá escrita, da Torá oral, mas principalmente dos versículos da Torá escrita, isso é óbvio, e a Torá oral, principalmente a parte de leis da Torá oral, para que ele possa entender todo o resto. Todo o resto da Torá é baseado nesses dois. Então, tendo uma base forte, você consegue entender o resto. Aliás, cabe aí dizer, entre parênteses, que o que é chamado de Torá HaKabbalah, a parte mística da Torá, é totalmente baseada não somente na Torá e na Mishnah, como também no Talmud. E mais um pouco. E por isso que consta nos livros básicos da Kabbalah, como o Pri Etz Chaim, que é um dos livros básicos considerado do Arizal, não é do Arizal, né? De um aluno do Arizal, mas ele diz na introdução que uma pessoa, para poder estudar Kabbalah, precisa ter estudado antes todos os 24 livros do Tanakh, e a Mishnah, e o Talmud, e os comentários do Talmud, e os vereditos sobre o Talmud, chamados os poskim, os legisladores. E aí sim a pessoa pode começar a estudar Kabbalah. Por que isso tudo? Primeiro porque, para você entender Kabbalah, você precisa entender como funciona a Torá. Você está já com o cérebro mais afiado, e somente passando por tudo isso que afia o cérebro o suficiente. Mas além de tudo, toda a Torá da Kabbalah é baseada e está sobre a base dela é o resto. Se a pessoa não tem base do resto, não chega às conclusões corretas estudando Kabbalah. Então, por isso, é importante lembrar sempre que quem vai estudar Kabbalah antes, todo o resto. Depois, Kabbalah. Não começar pela Kabbalah. Mas isso entre parênteses. Então, aqui nós estamos vendo, depois de estudar Torá e Mishnah, nós temos o Talmud. O Talmud é a discussão e deliberação a respeito das leis que estão escritas na Mishnah. Então, a pessoa só consegue estudar Talmud se ele conhece Mishnah, se ele conhece Tanakh, conhece a Torá escrita. Então, por isso essa necessidade, e tem toda uma ordem, como nós já vimos, não faz muito tempo, no final do quinto capítulo do Pirkei Avot, que a Mishnah dizia a ordem com 5 anos para Mikra, com 10 anos para Mishnah, e assim por diante. Tem uma ordem do estudo, Maharal de Praga enfatiza bastante como que é importante e obrigatório que se estude nessa ordem, principalmente para os jovens, as crianças, para que eles consigam subir degrau após degrau e não se embananem todos. E é sobre isso, então, que a Mishnah aqui está falando, Mikra e Mishnah. Agora, só para finalizar, é muito importante lembrar, nossos sábios dizem que a pessoa deve dividir o seu tempo em 3, onde ele vai estudar uma parte Mikra, uma parte Mishnah e uma parte Talmud. Assim dizem nossos mestres no Talmud, só deve dividir, na verdade, a linguagem lá que a Agmará fala, que a pessoa deve dividir os seus anos em 3. Aí a Agmará pergunta como que a pessoa sabe quanto tempo a pessoa vai viver para dividir os anos em 3. Diz a Agmará, muito simples, cada dia a pessoa estuda das três coisas, divide o tempo em três, estuda dos três assuntos. Então, automaticamente a vida da pessoa está dividida nesses três assuntos básicos da Torá. E a Gemara até traz lá uma prova de quão importante é ser expert em Mikra, nos versículos da Torá, que diz o Talmud, por isso os primeiros sábios eram chamados de Sofrim. Sofrim, porque a palavra sofrer significa contar. Porque essas pessoas tinham um conhecimento tão abrangente, tão forte, tão reforçado de todo o Tanakh, que eles sabiam contar. Quer dizer, eles sabiam quantas letras tem na Torá. Olha a que ponto que essas pessoas estudaram a Torá. E de fato, assim o Rambam diz, que a pessoa deve dividir o seu tempo em três. Uma parte estudar a Torá escrita, uma parte estudar a Torá oral, a Mishnah, e em seguida estudar os motivos das coisas e fazer as comparações das coisas, que é o que nós conhecemos como o Talmud, basicamente, mas não só o Talmud, todo o resto do desenvolvimento ao longo das gerações. E o Rema ainda acrescenta que, na verdade, antes do Rema, o Rambam Maimonides ainda complementa e diz que tudo isso é no início. A pessoa está aluno fresco, então nesse caso ele tem que crescer, ele tem que dividir o tempo em três, para crescer nas três matérias muito forte. Mais para frente, quando a pessoa já está sabendo e dominando bem os primeiros dois assuntos, a Torá escrita e a Mishnah, aí a pessoa deve continuar estudando a Torá escrita e a Mishnah para não esquecer. Já vão ser recapitulações. E aí a pessoa vai se dedicar mais ao terceiro ponto, que são as discussões e todo o desenvolvimento da Torá no Talmud e nos demais livros. Sobre isso, o Rema acrescenta e diz que o Talmud Bavli, o Talmud que nós estudamos comumente, ele é cheio e é rico, tanto de versículos como as Mishnayot. Tem tudo dentro dele, aparece de tudo. E por isso diz o Rema, se uma pessoa estuda a Gemara, o Talmud, todos os dias, automaticamente ele já está cumprindo esta obrigação. Ele já está estudando tanto os versículos, ele está estudando Mishnayot, e também está estudando o Talmud, as discussões todas do Talmud. Não é à toa, então, que a Gemara é chamada de Talmud Bavli. Bavli, tanto foi escrito na Babilônia, mas também Bavli é de Balul. Ele é uma mistura. Então, é uma mistura de todos os ramos da Torá dentro dele. E por isso a pessoa, então, consegue cumprir a obrigação do estudo de todas essas áreas, estudando Talmud, a Gemara, todos os dias.